asseguram a competência profissional, que é diversa da habilitação específica para aquela pessoa exercer aquela profissão. Isto é fundamental. Isto foi feito há muitos anos e as ordens, enquanto os cursos não eram acreditados como são hoje pela A3E, eram as ordens que viam-se os currículos nas universidades, garantiam as condições para que aquele profissional pudesse exercer aquela profissão. Não é condição suficiente. Não é condição suficiente. E essa circunstância é essencial. Porque eu dou-vos dois exemplos muito concretos. Acreditam que, por exemplo, um aluno que terminou um curso de medicina com 20 valores e dedicou-se ao marketing, os seus gostavam de ser operados por um médico destes, que não é médico. Esta é a questão fundamental. Tem que haver um crivo para traduzir a habilitação que é obtida na universidade em conformidade com o exercício da profissão. E isto só as ordens o podem fazer. Porque são as ordens que exercem a profissão, são as ordens que têm esta competência e conhecimento. Segunda dimensão do interesse público. Segunda dimensão do interesse público. As ordens têm, ao longo da história, antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, beneficiado de um aspecto central para a sociedade e para o país, que é a sua independência. E esta independência é um valor que não pode ser beliscado nem pode ser interferido. Porque é através desta independência que a ordem defende o que é melhor para o país, que diz muitas vezes que os governos estão a tomar opções que não são tecnicamente sustentáveis, que afrontam os poderes instalados do ponto de vista político e os interesses que se escondem perante as iniciativas, muitas vezes que aqui vêm, para pseudo-melhoria. Não posso deixar também de relevar um aspecto importante. Nos recentes acontecimentos, e sempre que os bastonários de determinadas ordens vieram apontar no seu entendimento independente falhas à atuação do governo, recebemos um primeiro alerta que foi o sinal e a antecâmara que hoje estaríamos aqui a discutir esse assunto. E este alerta foi através da boca do seu primeiro-ministro, que diz que as ordens não existem para fiscalizar o Estado. Foi o primeiro aviso. Bom, claro que nós terminamos aqui com uma proposta que tem um órgão de supervisão maioritariamente composto por elementos exteriores à ordem. Repare, não são eleitos. Isso é uma falácia. Quando o seu secretário de Estado diz não, o seu bastonário escolhe entre três candidatos. Ele é que escolhe. Mas são-lhe impostos três candidatos. Atenção, vamos ser claros e vamos ser rigorosos, mas vamos dizer mais. Na vossa proposta não consta qual é o mandato deste provedor. Ele é vitalício, ele coincide com os mandatos dos eleitos. Isto não está. Reparem o seguinte, esta ingerência não é mais do que uma objetiva manipulação e mordaça no grau de liberdade daquilo que são as ordens e das suas opiniões. Eu até vou salientar um aspecto importante, que é o seguinte. Existe, e está dito, que inclusive, o Conselho de Supervisão vai ao nível daquilo que são as consultas públicas. Repare o seguinte, isto significa que um bastonário que se queira pronunciar contra a localização de um aeroporto, de uma maternidade, de uma prática hospitalar indevida, é silenciado. É isto que está aqui com a vossa proposta. Não se ria, Sr. Deputado. Nós já percebemos esse objetivo há muito tempo. É uma forma quase dissimulada de pôr uma mordaça. É disso que nós estamos a falar. É-vos incómodo. E agora repare. Quer a cereja no topo do bolo? Vou-lhe dar. O Governo, na vossa proposta, tem 120 dias para que as ordens tenham os seus estatutos alterados. Contrariamente ao que era feito no passado, em que envolviam as ordens, os senhores vêm aqui falar no envolvimento das ordens, mas neste caso concreto, elas estão excluídas. O Governo apresenta a proposta aqui a esta Assembleia sem a participação das ordens. É o que o senhor escreveu, não diga que não, que é o que está escrito. Mas repare, isso tem um objetivo estratégico. Esta oportunidade tem um objetivo estratégico. Quando isto estivesse em vigor, conforme aqui está, e os milhões do PRR estiverem a rolar em todo o planeamento que está previsto, provavelmente deixaria de haver a oportunidade de qualquer ordem, de qualquer bastonário, vos apontar os erros de opção com base em fundamentação técnica.
Muito bem.
Não posso deixar de terminar com uma questão muito importante. Se, de facto, é o contributo e a modernização dos órgãos da ordem, das ordens, das associações públicas profissionais que se pretende, eu não vejo nem me repugna, nem é algo que me choque, que existam nos órgãos outras pessoas fora do âmbito da profissão. É bom, é bem-vindo. O que não pode acontecer é que estejam em maioria e sejam, direto ou indiretamente, nomeados, propostos pelo Governo e pelo Estado. Este é que é o risco. E é isso que nós estamos aqui a assistir. É esta ameaça e é esta mordaça que, de forma subtil, querem fazer intervir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições, a não ser para o encerramento do debate. E tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor.
Já o fiz. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, a primeira conclusão no final deste debate é que o Partido Socialista estava certo quando inscreveu no seu programa eleitoral a necessidade de revisitarmos a lei-quadro e o regime jurídico da lei-quadro das ordens profissionais e que estávamos certos quando este grupo parlamentar apresentou a sua proposta, que hoje foi debatida, que foi alvo de audições ao longo de um ano e meio, que ouviu inúmeras associações e ordens profissionais, e a escolha é muito simples neste Parlamento. Na bancada do PSD divide-se. Há a senhora deputada Clara Marques Mendes, que acha que este diploma tem pernas para andar e que vale a pena trabalhar sobre ele, e nós aplaudimos e estamos de acordo que em certa especialidade cá estaremos. E há a senhora deputada Mónica Quintela e o senhor deputado Paulo Muniz, que acham aqui del Rei que na Casa da Democracia aquilo que nós queremos é pôr uma mordaça e a silenciar as pessoas. Meus senhoras e senhores deputados, o propósito único deste diploma é muito simples. É saber de que lado está este Parlamento. E o Parlamento deve estar, por todas as intervenções que aqui se ouviram, em sete especialidades disponível para melhorar o que há a melhorar, mas estará ao lado da remoção das restrições e dos bloqueios no acesso e no exercício da profissão. Esse é o principal motivo que nos leva a estar aqui esta tarde e a dizer sim. Queremos remover bloqueios e absurdos que são intoleráveis no acesso à profissão. Seja na duplicação de certificação de coisas que já foram certificadas pelas universidades, seja nos custos inadmissíveis de algumas ordens no acesso à profissão através do pagamento de cotas, seja na necessidade que as ordens têm de defender o interesse público, senhores deputados. E por isso nós não confundimos ordens e sindicatos. Elas têm o seu papel, mas as ordens profissionais têm um papel histórico e uma missão histórica de defender o interesse público e que a autorregulação das profissões seja deontologicamente respeitada. A segunda razão é que nós não podemos sistematicamente fazer odes à nossa juventude, à geração mais qualificada, se há mérito que a democracia tem, foi na aposta que fez nas qualificações dos quadros mais jovens, nas qualificações de gerações atrás de gerações. E por isso aquilo que nós aqui dizemos é que os absurdos que encontramos hoje são limitadores do acesso dos mais jovens às profissões. Um jovem que queira ser médico encontra restrições na ordem que são absurdas e intoleráveis. Um jovem que saia da Universidade de Direito, queira ser advogado, encontra restrições absolutas e que têm que ser definitivamente retiradas. E por isso, senhoras e senhores deputados, o nosso compromisso e a escolha deste Parlamento é a escolha com um país mais moderno, mais competitivo, mais gerador de emprego e capaz de dizer às gerações mais jovens que têm que ter a liberdade para exercer a sua profissão e para escolher a sua profissão. E no final deste debate, senhoras e senhores deputados, o desafio que fica, e sobretudo às vozes do PSD que aqui se pronunciaram, é mesmo o desafio de não ter medo dos ecos da comunicação social ou de algumas resistências das ordens profissionais. Porque aquilo que nós desafiamos todas as bancadas é que em sede de especialidade possamos ter uma lei que verdadeiramente responda aos problemas do acesso e do exercício às profissões autorreguladas, que resolva os problemas do acesso dos mais jovens às profissões e que permita que Portugal seja um país mais competitivo, mais moderno, removendo abusos e absurdos que a desordem que reina nas ordens não pode continuar a existir. É este o contributo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Antes de anunciar a ordem do dia para o nosso plenário da manhã, Sra. Deputada, o secretário vai vos propor um voto, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Deputada Fiara hoje, claro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Informo a Câmara que deu entrada um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no sentido de autorizar a Sra. Deputada Romualda Maria da Conceição Martins Nunes Fernandes a prestar depoimento por escrito como testemunha ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Resta-me então enunciar a agenda da nossa reunião plenária da manhã. Primeiro ponto, às 15 horas, um primeiro ponto com um projeto de lei do PS que aprova a lei-quadro da atribuição da categoria das povoações. Um segundo ponto, uma apreciação parlamentar do PSD sobre o decreto-lei que aprova o regulamento consular. Um terceiro ponto com projetos do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD e do PAN sobre reconversão das áreas urbanas de Gênese. Um quarto ponto com projetos do PCP e do Bloco de Esquerda sobre valores de pagamento do trabalho suplementar e descanso obrigatório. Um quinto ponto, um projeto de resolução do CDS-PP para uma política integrada de natalidade e de valorização da família. E, por fim, um projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo que desenvolva e implemente uma estratégia nacional integrada de combate à solidão em contexto estratégico de saúde pública. E com este combate à solidão, terminamos esta sessão de hoje e até amanhã. Muito boa tarde a todos.